Olá, doutores e doutoras, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Bayer Cardiologia, o CardioCast, uma forma prática e rápida de atualização médica. Lembrando que esse conteúdo é dedicado exclusivamente a médicos e profissionais da saúde habilitados à prescrição e dispensação de medicamentos. Hoje estou aqui no estúdio do Instituto Dante Pazanese para conversar com o diretor de ensino e pesquisa do hospital, o cardiologista Dr. Carlos Gum. Dr. Carlos, muito obrigada por estar aqui conosco nessa conversa. Então a gente vai falar um pouquinho hoje do paciente com diabetes tipo 2 e o senhor poderia começar nos falando sobre o risco desse paciente com fibrilação atrial?
Com certeza, Marília, é um prazer participar desse podcast. Eu acho que essa pergunta é de extrema importância porque, em primeiro lugar, diabetes é uma patologia que realmente está com uma incidência aumentando de uma forma exponencial, está se tornando hoje, inclusive, uma pandemia. Só para vocês terem uma ideia, os colegas que estão nos ouvindo aí no seu carro, nós temos uma incidência hoje aqui no nosso país em torno de 13 a 15 milhões de pacientes já com diabetes. E a gente sabe que esse paciente tipo 2 é o paciente que mais pode ser acometido com eventos graves, doença arterial coronariana, acidente vascular encefálico, doença renal, com todas as comorbidades que vêm quando nós superajuntamos, quer dizer, a arterial coronária, a AVC, doença renal, vocês sabem que a coisa não é fácil. E doença renal no paciente diabético incide até 25 a 30%, causando uma série de complicações. E uma coisa nova que nós estamos aprendendo de alguns anos para cá, que o próprio diabetes mellitus é um fator de risco independente para o aparecimento de fibrilação atrial. E tem uma série de explicações, fenômenos inflamatórios, fibrose atrial, todos os estados protrombóticos que causa, disfunção autonômica, tudo isso pode levar à fibrilação atrial. Porque muita gente, eu mesmo me perguntava, mas o que tem que haver diabetes com fibrilação atrial? Depois vocês vão ver que tem muita relação, que realmente é um fator de risco independente. Tome cuidado, que é mais um fator que pode levar a essa arritmia, com todos os malefícios dessa arritmia, nesse paciente, com esse perfil. Né?
E, doutor Gum, o senhor sabe que a população brasileira, ela é a quinta maior população diabética do mundo, né? Então, nós estamos em quinto lugar aí, em maior número de pacientes diabéticos. Então, imagina também o tamanho, né, dessa população com fibrilação atrial e o quanto a gente deve olhar para esses pacientes. Mas então vamos agora considerar esse risco de fibrilação atrial e considerando o seu conhecimento sobre os estudos dos anticoagulantes orais diretos. Qual seria a vantagem para esse paciente diabético em usar Xarelto?
Isso também é uma coisa muito importante porque o Xarelto, a gente sabe que tem todos os estudos, uma gama enorme de estudos, que a gente acha que é um dos DOACs que tem mais, eu digo, conteúdo em termos de pacientes em uma série de patologias, inclusive pacientes com fibrilação atrial, vários estudos robustos. Por exemplo, se você pegar a subanálise do estudo pivotal, que é do Rocket, mostrou que quase 40% desses pacientes que estavam nessa população eram pacientes diabéticos. Isso dá quase 6 mil pacientes. 6 mil pacientes nessa população de diabetes, a gente viu que o uso dessa molécula foi muito importante para reduzir eventos importantes, eventos até de morte cardiovascular. E é uma coisa que a gente não pode esquecer e isso tem que ser levado em conta, porque nós temos que usar nessa patologia um remédio que seja experimentado também no mundo real com bastante casuística. Isso existe com essa molécula. Na vida real, vocês vão ver que tem registros muito interessantes mostrando um benefício enorme, não só FA com diabetes, mas depois nós vamos ver para doença renal também muito importante. E confiança, quer dizer, você vai usar o fármaco correto, que você tenha confiança em doença grave. Você não pode usar coisa que tenha, desculpe a expressão, funciona, mas não funciona. Tem que usar fármacos bem conceituados para isso, né? Então, a gente sabe que os estudos de vida real também são bastante importantes, casuísticas enormes que mostram resultados muito interessantes.
E nessa população diabética, a gente tem, então, um estudo de mundo real que mostra aquilo que já aconteceu no pivotal, na fase 3, doutor Gum?
Tem, isso foi muito interessante, de 2 anos para cá, 2019, 2000, fim de 19 e tal, autores interessantes com Coleman, Baker, mostraram para nós, em casuísticas grandes, de cerca de 60 mil doentes, 30 mil doentes para cada lado, mais ou menos, mostrou que você tem redução de eventos importantes, de morte cardiovascular em torno de 20%, isso não é pouco, isso é um evento bastante grande de redução importante na vida real, que a gente sempre fala, que eu sempre comento que trabalhos randomizados é bonito, o guidelines é lindo, mas quando a gente tem um trabalho de 36 mil para cada lado, mostrando redução de evento de 20% de morte cardiovascular, ou morte vascular, desculpe, é um dado importante. Isso foi mostrado em estudos de vida real. E os estudos se complementam, vida real com estudo randomizado, e aí você faz análise e vê que essa molécula é bastante importante na prevenção de FA, inclusive, especialmente em diabéticos, porque não se esqueçam, cuidado com o rim, cuidado com o rim do diabetes. Né? Senão você perde uma série de benefícios. Né?
E aí o paciente, então, o diabético, mas não só tendo diabetes, mas que progride para uma doença renal, ele também teria vantagem em usar o xarelto, doutor Gum?
Teria, porque da mesma forma tem estudos mostrando para nós que a própria, comparando indivíduos que deterioraram a função renal, perderam a função renal em 20% e 30%, aumento de creatinina, queda de clearance, nesse grupo, o benefício do uso do xarelto foi extremamente positivo quando comparado à varfarina. Tem estudos que mostram que realmente o xarelto ele tem proteção de deterioração renal. Isso é uma coisa relativamente nova. Tem estudos mostrando em termos de calcificação intraglomerular, diminuição de proteinúria, diminuição de microalbuminúria. Então, eu acho que é mais uma molécula que vem nesses pacientes com disfunção renal, bastante assim interessante pensar nessa molécula, no xarelto, para proteção renal quando comparado com varfarina. Varfarina, depois de alguns anos, se você vê a comparação, piorou mais o rim, mais lesão aguda, mais diálise, e com essa molécula foi menos. Então, não precisa ter medo de falar, não, mas eu não vou usar porque tem disfunção renal. Não, use com critério, na dose correta. Use a dose correta para um determinado clearance. Aí você não vai ter problema com o fármaco.
Sem contar a facilidade posológica, né? Comparado com varfarina. E lembrando que doenças sérias merecem evidências robustas, né?
Eu acho que essa sua frase, Marília, é uma frase muito interessante para vocês que estão andando aí no trânsito ruim. Quer dizer, veja, é remédio certo, na dose correta, que você tem experiência de vida real, mas baseado numa gama enorme de estudos. Eu tenho certeza que com essa molécula, ela, em termos de casuística de pacientes randomizados, mais variados tipos de patologias, é bastante sólida e a gente fica mais à vontade, talvez por ser a primeira, e mostrou resultados muito interessantes, né? Eu acho que veio para ficar e temos que continuar prescrevendo nesses pacientes, com certeza. Talvez esse doa aqui em grande grupo de pacientes com disfunção renal, com diabetes, com hipertensão, com AVC prévio, mostre resultados bem interessantes.
O que a gente tem em termos de diretrizes? O que as últimas diretrizes trouxeram sobre o paciente diabético com FA, doutor Gum? Só para a gente encerrar.
Eu acho que para encerrar, para não ficar cansativo para vocês, eu acho que a diretriz de 2020 mostrou uma abordagem bem assim ampla da fibrilação atrial, chamada abordagem holística da fibrilação atrial. Lembra naqueles grupinhos A, B e C, em termos tanto de anticoagular, controle de ritmo, controle dos fatores de risco. Todos os fatores de risco, o que vira em torno da FA. A FA é só uma coisa que acontece porque o indivíduo é diabético, é hipertenso, é dislipidêmico, é obeso, é sedentário. E aí essa diretriz enfatiza que dos DOACs, principalmente dois DOACs, um que seria o xarelto, rivaroxaban, e mais um dos DOACs, são bastante interessantes em pacientes com disfunção renal e devem ser utilizados, sim, nessa população. Talvez exista alguma pequena limitação. Quando o clearance desses pacientes é tão reduzido, menor do que 10, 15, os trabalhos não são tão robustos. Inclusive, para diálise, tem moléculas que às vezes citam-se que pode ser usada para diálise, mas com casuísticas pequenas. Diálise ainda não é uma coisa boa para se usar DOA, que da mesma forma a varfarina não é fácil também. mas acho que a mensagem é que as diretrizes de 2020 incorporam já o Xarelto como um dos DOACs de escolha para pacientes com disfunção renal também.
É, e diabético mostrando Sim. uma vantagem de segurança, né?
Sim, com certeza.
Dr. Gum, muito obrigada pela sua participação, pelas respostas. Agradeço a audiência de todos e até mais um podcast da Bayer Cardiologia.